a compensação, aumentando basicamente o limite de indemnização de 25 mil euros para 50 mil euros. Em segundo lugar, reforçar a mediação financeira, no fundo, um novo modelo mais célere e mais transparente. E em terceiro lugar, o alargamento do mediador de crédito, passando a intervir para além das questões relacionadas com o crédito, garantindo intervenções, por exemplo, em situações mais complexas, como é o caso de aplicações mais estruturadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, ao longo de várias comissões de inquérito sobre o sistema financeiro, fomos detectando problemas recorrentes que nunca foram inteiramente refletidos nem resolvidos na legislação que regula a emissão de produtos financeiros. Uma vez encontrei um casal de lesados imigrantes, idosos da Venezuela, que achavam que tinham comprado uma tranche sénior emitida por um veículo num offshore que era indiretamente relacionado com o grupo Espírito Santo. E achava esse casal, quando falou connosco, que a palavra sénior da tranche que eles compraram queria dizer que era um produto dirigido a idosos. E este é o nível de desinformação e de desigualdade no acesso à informação entre quem investe e quem vende os produtos. E o que aconteceu sistematicamente nas crises bancárias é que quem vendeu os produtos não foi claro, e a lei permitia que não fosse claro, quanto às características dos produtos que estava a vender. E há, na nossa opinião, duas questões que são essenciais. Primeiro, não deve haver uma relação entre o banco que vende os produtos e os produtos que são vendidos, porque há um óbvio incentivo para um banco que tem participações noutras empresas ou que faz parte de um outro grupo querer vender os títulos de dívida que são emitidos por essas empresas. Separar as coisas. Se o produto é bom, é vendido no mercado, não tem que ser o próprio banco a vendê-lo. Segunda questão. Todas as ofertas de produtos para investidores não qualificados têm de cumprir as regras de ofertas públicas. Não podem ser ofertas privadas, porque o que acontece depois é que são emitidas sempre abaixo do limite para nunca serem consideradas ofertas públicas e não cumprirem critérios de transparência e de informação. E estas são duas propostas que trazemos a debate, elas já vêm tarde e resultam diretamente daquilo que vimos ao longo dos anos em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários, no LIVRE temos uma ideia simples, mas essencial. A literacia financeira não pode ser um luxo nem uma responsabilidade deixada ao indivíduo. É um imperativo público e coletivo. Num sistema cada vez mais digital e complexo, quem não domina as regras fica para trás. E quem fica para trás são sempre os mesmos, os muito mais jovens, os mais velhos, quem tem menos rendimentos ou menos acesso à informação. Isto não é justo e não pode continuar assim. O Estado tem o dever de proteger e tem o dever de garantir que todos jogam com as mesmas regras. Quando deixamos que o sistema financeiro funcione apenas para quem o entende, estamos a aceitar que muitos fiquem em desvantagem à partida. Não estamos a falar, porém, de paternalismo, estamos a falar de justiça. Por isso, o LIVRE defende medidas claras, mais apoio, mais informação acessível, mais proteção. Defendemos os reforços, os meios de resolução alternativa de litígios, que são mecanismos que ajudam quem é lesado nos mercados financeiros. E defendemos também que sejam formados mediadores especializados que saibam realmente ajudar, que estejam preparados para lidar com conflitos financeiros e que respondam às pessoas com seriedade. A maioria dos pequenos investidores não tem formação em finanças, senhores deputados, e não tem de ter. Não é justo esperar que tenham o mesmo discernimento do investidor profissional, mas é justo garantir que estão protegidos e que não são enganados, nem colocados em risco por falta de informação ou por campanhas pouco transparentes, como aqui acabámos de ouvir. O que propomos é muito simples, regras claras, informação para todos e um sistema que funcione com justiça. Democratizar o acesso aos mercados financeiros sem garantias nem proteção, é como abrir uma porta e deixar cair quem não sabe o que está do outro lado. E isso, senhores deputados, não é progresso, é abandono. No LIVRE, acreditamos noutra forma de fazer política. Uma que protege, que informa e que cuida. Porque cuidarmos uns dos outros também é garantir que ninguém é deixado para trás no acesso ao sistema financeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, um minuto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Hoje discutimos uma petição que traz ao Parlamento um problema gravíssimo e que não pode continuar a ser ignorado. São milhares de cidadãos que foram lesados pela venda de produtos financeiros altamente complexos. Estes produtos foram comercializados a pequenos investidores sem informação clara sobre os riscos que corriam. E o resultado, perderam praticamente todo o dinheiro investido num processo marcado por falta de transparência e deficiente supervisão. E é por isso urgente garantir maior proteção ao investidor do retalho. Precisamos de criar um provedor do investidor e instituir a arbitragem obrigatória em conflitos financeiros e criar centros de arbitragem especializados para evitar que estas pessoas tenham de enfrentar uma justiça lenta, cara e desajustada à realidade dos mercados financeiros. O sistema financeiro não pode ser um jogo onde o cidadão comum é sempre quem perde. Por isso, vamos apoiar as iniciativas que se associaram a esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, saudar os peticionários. É um tema relevante, mas é importante aqui neste debate diferenciar entre aquilo que é fraude daquilo que é falta de informação sobre um produto financeiro. Fraude, como aconteceu com o papel comercial do BES, com os lesados do BES, em que lhes foi vendido um produto e que foi publicitado como um produto que tinha uma proteção de um fundo de garantia, quando tinha do próprio capital do banco, que era exíguo, como bem sabemos, deve ser dirimido nos tribunais. É um caso judicial. Já a outra questão, que é a falta de informação, isso resolve-se como? Com mais informação, com mais transparência, com mais literacia financeira. Literacia financeira que a esquerda em bloco se uniu para votar contra. A esquerda que hoje se apresenta aqui na defesa dos investidores disse há poucos meses atrás que não era necessário qualquer tipo de literacia financeira, que não lhes fazia falta nenhuma, porque agora vem aqui o Estado Papá que os infantiliza para cuidar deles. E, portanto, o que nós temos aqui de resolver é precisamente esta falta de informação que se resolve precisamente com literacia financeira. E essa literacia financeira passa por informar as pessoas, é verdade, e simplificar-lhes a vida. Isto é uma folha de informação normalizada para um depósito a prazo que está coberto pelo fundo de garantia e, portanto, é um produto de baixo risco. Estamos a falar de 4 páginas com referências a leis e decretos-lei e termos como taxa anual nominal líquida ou bruta ou TAEG, que a maior parte das pessoas, porque não sabem literacia financeira, não percebem. E, portanto, o que nós temos de fazer é um sistema simplificado, por exemplo, com semáforos, que de uma forma simples, clara, vai classificar o tipo de produtos para que cada um, em função do seu conhecimento, possa saber se deve investir nele ou não. Finalmente, relativamente à proposta do Bloco, o que aqui faz é, não é proteger os investidores, é, no fundo, infantilizá-los, é limitar ainda mais o mercado de capitais, dizendo que bancos não podem investir, eventualmente, em startups ou empresas que possam ter futuro e, portanto, no fundo, é funilar os mercados financeiros e devolvê-los à Idade Média não resolve problema nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por saudar os autores desta petição. Hoje discutimos uma petição que visa reforçar a proteção dos investidores não qualificados na comercialização de produtos financeiros. Este é um tema sério que exige rigor técnico, sólidos conhecimentos jurídicos e responsabilidade legislativa. Garantir a segurança dos investidores é desde logo defender um mercado de capitais livre e equilibrado e defender uma concorrência justa, designadamente no equilíbrio da informação. Não é dar borlas nem socializar prejuízos como pretendem, às vezes, alguns partidos mais à esquerda. Aliás, as propostas que são apresentadas por partidos mais à esquerda neste debate demonstram uma abordagem absolutamente descontextualizada da realidade jurídica e da realidade prática, ignorando olimpicamente que o atual quadro europeu, quadro legal europeu e nacional, já regula exaustivamente estas matérias. Em vez de acrescentar alguma coisa, as propostas que são apresentadas apresentam soluções redundantes ou então apresentam soluções que são uma violação grosseira do direito europeu e do direito nacional. Algumas propõem proibições amplas de operações financeiras absolutamente legítimas, o que, se fossem aprovadas, levariam a sérios problemas de destrução da concorrência e mesmo soluções que violariam o direito europeu e o direito nacional. Outras pretendem tornar rígidos mecanismos alternativos de resolução de conflitos que funcionam precisamente por ser flexíveis. E há ainda outras propostas que, apesar de juridicamente inócuas, são politicamente vazias. Senhoras e senhores deputados, proteger os investidores e a estabilidade do sistema financeiro exige propostas sérias, equilibradas e que sejam conformes com o quadro europeu e nacional. Este é um tema demasiado sério para ser tratado com propostas de algibeira de natureza populista e, por isso, obviamente, votaremos contra este tipo de propostas. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Ribeiro, Chega, 2 minutos 30.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, um agradecimento especial à Associação de Lesados em Obrigações e Perdidos Estruturados, à ALOP, e a todos os peticionários pela iniciativa cívica de apresentação desta petição que aqui discutimos hoje. Em segundo lugar, um pedido de desculpas a estes peticionários pela demora na discussão desta petição, pois, recordo, deu entrada nesta Assembleia da República a 27 de julho de 2020, faz dentro de 10 dias 5 anos. Situação que nos devia envergonhar a todos e fazer refletir sobre o nosso processo legislativo. Esta petição espelha bem a importância que a literacia financeira, ou neste caso, a falta dela, tem na nossa população. Tema que o Chega tem trazido a debate inúmeras vezes e que devia ter um papel muito mais importante nos currículos escolares das nossas crianças e jovens e até mesmo na formação da população adulta. No entanto, não vamos enverdar pelo caminho da extrema-esquerda que diaboliza os mercados financeiros. Esta situação que hoje aqui discutimos é um caso de polícia, é matéria criminal agravada pela lentidão do nosso sistema judicial e regulador. Como vários parceiros que fizeram chegar a esta petição, um setor que funciona a uma velocidade alucinante. Não tenhamos ilusões, o Estado falhou estes cidadãos no seu papel regulador e policiador do mercado. Por outro lado, não podemos criar na população um receio desmesurado pela forma, de forma responsável, poderem aplicar as suas poupanças em instrumentos financeiros adequados às suas diversificações, ao seu património, ao grau de risco e à rentabilidade que de forma consciente e informada pretendam ter. Porque se usarem o CARL, o porquinho mealheiro de iniciativa liberal, a cada dia que passa as suas poupanças vão desvalorizando. Da parte do Partido Chega, o que estes peticionários e todos os lesados de aplicações financeiras fraudulentas em que o Estado lhes falhou e não cumpriu o seu papel regulador é o nosso total apoio no sentido de mitigar as vossas perdas e legislar para que situações vergonhosas como estas não voltem a ocorrer. Bem-haja.
Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP saúda os milhares de cidadãos que dirigiram a esta Assembleia a petição que hoje apreciamos e que aqui entrou há já 5 anos. Desde então não mudaram os fundamentos nem os aspectos centrais apresentados pelos peticionários. O sistema financeiro está capturado por grupos económicos comandados e ao serviço de capital estrangeiro e tem sido palco de alguns dos maiores escândalos. Do BPP ao Banif,